Bom dia, boa tarde, boa noite, comandante e tripulação do Pilot Nation Podcast. Aqui fala o Bertolotti com Ground Instruction número 12. Hoje o assunto será Fuel Management, ou manejo de combustível, importantíssimo. A gente vai fazer uma pequena análise sobre o voo da Lamia 2933, o voo da Chape, um dos voos mais tristes da história da aviação, um episódio mais triste da história da aviação. Mas não antes, sem chamar a bordo o cara que faz a mágica do Ground Instruction acontecer, o comandante das picapes, direto de Osasco City, onde se separa os homens dos meninos Aguinaldo, Mestre Jedi Silveira. Como é que tá, Anjo Velho?
Buenos amigos do Pilot Nation. Como é que tá, Bertotti? Vamos lá.
Ah, que de boas também aqui, só na... Vamos falar hoje aí sobre esse episódio que aconteceu, já como gancho para Fuel Management, né? Então a gente vai... É um negócio muito importante, é um assunto muito importante, tem que ser levado muito a sério. E até vou te perguntar, cara, a gente vai fazer uma pequena análise hoje sobre o voo da Chape, né, o da Lamia. E eu quero te perguntar, o que que tu tava fazendo dia 28 de novembro de 2016, quando aconteceu o acidente da Chape, que eu acredito que não tem como tu não lembrar.
Mas não tem como eu lembrar exatamente do que eu tava fazendo nesse dia. Era uma segunda-feira, né? Começou a pipocar notícia nos grupos, nos portais da internet, esse acidente. E começou já... O CENIPA virtual já também começou a funcionar, e aí diversas conjecturas, né, do que poderia ter acontecido, o número de vítimas. Enfim, aquela bagunça inicial de todo o acidente aéreo, né?
Pois é, Geraldo, eu também estava chegando em casa, eu lembro nesse dia perfeitamente, chegando em casa, ouço muito o aplicativo da Gaúcha, a Rádio Gaúcha, né, acompanhar esporte e tal. Era mais ou menos umas 10h30 da noite, quando chega a notícia de um pouso forçado do avião da Chape, né? Então, bom, comecei e não me preocupei muito, né? E a gente via que na Chapecoense tinha muitas pessoas conhecidas, né, do time que eu torço e tal, muitas caras que a gente via no meu time. Aí começou a chegar as notícias sobre a rádio, na Rádio Caracol da Colômbia, na Rádio Gaúcha também, que esse pouso forçado tinha um ou dois feridos, daqui a pouco começou a aumentar o número de feridos. E chegou um ponto que praticamente tinha um ou dois que sobreviveram, ou três sobreviveram, que praticamente estava todos os passageiros teriam morrido, né? Então, eu lembro que essa semana, cara, cara, eu posso te falar que foi uma das piores para mim desde que eu me mudei para os Estados Unidos, cara. Eu nunca fiquei tão, tão mal. Até teve a final da Copa do Brasil depois também, e isso aí ficou emblemático, né? As homenagens que foram feitas na arena do Grêmio, com o Grêmio Atlético, né? Então a Brigada Militar do Rio Grande do Sul tocando a música lá em homenagem, cara. Nossa, tu não viu uma pessoa que não tava chorando ou lacrimejando, no caso, né? Também lembro que foi feito isso lá no estádio do Nacional, né? Lá no estádio da Chape. Cara, foi um negócio tremendo, cara. Foi inesquecível, né, cara? Uma tristeza só. Então, só pra gente lembrar aqui que era um BAE 146, é um Charlie Papa 2933, né, a matrícula dele. Trazia 27 pessoas a bordo, né, levava a Chape, comissão, convidados, jornalistas, né, que iriam pra Medellín pra ver a final da Copa Sul-Americana, né, a primeira... Um jogo é uma coisa que daria filme, só por ter essa final da Chapecoense na final numa Sul-Americana já daria filme, né?
Pois é, esse voo trazia 77 pessoas a bordo, né? British Airspace 146, que também tem outro nome, Avro RJ, né? Então esse avião aí, ele era um avião quadrimotor, né? É um avião quadrimotor, ele foi fabricado de 78 até 2001, né? Ele tem aí três versões básicas, né? O 146-100, 200 e o 300. As diferenças são tamanho e autonomia, né? E, logicamente, capacidade, né, de passageiro e carga. Esse especificamente do acidente era a versão 200, se não me engano, até 110 passageiros, né? Então, no manifesto de carga dele existia também carga, né, da tripulação, do time de futebol. E esse avião tem uma autonomia, e aí eu quero que vocês prestem bem atenção, esse avião tem uma autonomia, um alcance máximo de 2.965 quilômetros, ou 1,84 milhas de autonomia, de alcance. Tá? A velocidade máxima desse avião é 740 km por hora. Preste bem atenção, o alcance máximo desse avião, Bertotti, 2.965 quilômetros.
Um alcance que estaria inferior à distância percorrida, né?
Exatamente.
Há muito tempo eu ouvi falar isso, né? Que ele teria. Tu vai me confirmar isso ou não? Que esse voo ele teria que ter feito uma parada em Cobija, né? Que é a fronteira do Brasil com a Bolívia, mas acabou não fazendo por esse atraso, né? Por esse atraso em São Paulo, houve um atraso em São Paulo. E eu não teria balizamento noturno em Cobija, né? Então o abastecimento teria sido feito lá. E a gente sabe que também pelas questões financeiras não quiseram abastecer, de repente pousar em Bogotá e tentaram meter direto lá para Medellín, né? Porque a gente sabe que na Bolívia o combustível é mais barato. Então se ele tivesse abastecido, a ideia teria sido abastecer em Cobija, né? Combustível mais barato, e de Cobija sim, direto a Medellín, né?
Esse voo ele decolou já com uma sentença de morte, né? Para todos os ocupantes já assinado, né? Porque esse voo não teria como ser feito sem uma, pelo menos uma parada técnica, né? Mas ele seguiu, né, direto para o destino. Infelizmente, o que ocorreu foi um desfecho que se o comandante não estava ciente, né, alguma coisa ele estava tentando fazer, tá? Aqui a gente está livre, né? O podcast não tem rabo preso com ninguém, né? A gente não é investigador, a gente também pouco é especialista, né? Mas somos aviadores. E como aviador, como comandantes, a gente tem a responsabilidade total sobre a segurança da operação, né? Então a gente sabe que esse avião tem quatro motores, né? Ele tem quatro turbofan. E é um avião que não deve ser dos mais econômicos, né? Não tem aqui um comparativo de uma aeronave similar no mercado. Talvez os Embraer seja alguma coisa perto, né, do que esse avião é. Mas um avião com quatro motores, nos dias atuais, ele com certeza não é mais considerado um avião com uma eficiência muito boa de combustível. Porém, vamos frisar novamente, esse avião tem, né, a versão standard dele, né, não sei se existe alguma modificação, né, que existe às vezes as modificações para aumentar autonomia, desempenho de decolagem, alguma coisa assim, não sei se esse avião tinha isso, mas a ficha técnica desse avião, o alcance máximo é de 2.965. E qual era a distância máxima, Bertotti? Qual era a distância do ponto A até o ponto B?
2.975 quilômetros.
Pois é. 10 quilômetros a mais, né?
E as condições do aeródromo, né? Ele estava com chuva e neblina, né? Se cogitou uma pane elétrica também, se cogitou também o alijamento. Eu queria que tu falasse sobre isso, sobre esse modelo particular, sobre o alijamento do combustível.
Olha, até onde eu estudei e sei sobre esse avião não está equipado com esse sistema de alijamento. Então ele não teria esse recurso para alijar o combustível.
Ele não estaria apto a fazer esse voo direto, né? Já que tu teria que ter pelo menos uma alternativa, né? Ponto A até ponto B, vou até o ponto C como uma alternativa, né? Isso, 30 sim. Minutos e 10%. Então, o que é uma coisa básica, tá? Eu, por exemplo, como aviador, eu nunca pouso o meu avião sem pelo menos combustível para voar uma hora a mais. não importa, eu sempre faço isso. Eu sei que o avião que eu vou, tem um avião que eu vou às vezes aqui, que é o TB9, é um avião pequenininho, né, um single. Então esse avião aí eu sei, cada vez que eu vou colocar, que eu vou abastecer, eu faço a minha conta, eu sei que ele é muito econômico, ele faz 6 por litro, tá? 6 galões por hora, tá? Ele faz mais ou menos uns 6 galões por hora, ele é muito econômico. Só que eu nunca calculo 6 galões por hora, eu sempre calculo 8 galões e meio por hora. Mas eu sei que ele é mais econômico, tá? Mas eu prefiro ser conservador e fazer 8 galões por hora, 8 galões e meio por hora, né? Ao contrário do que acontece quando eu vou abastecer, eu faço minha conta, eu vou aí tanto tempo, tô colocando tantos galões, eu sei que tá fazendo tanto, mas eu prefiro colocar no mais. E eu sempre gosto de ter uma reserva de uma hora, pelo menos uma hora, mesmo eu sabendo que ele pode voar muito mais que isso, né?
A gente tem que lembrar que essas regulamentações, essas etapas aí, e tanto tempo de alternativa quanto tempo de segurança também, mais essa porcentagem aí de 10%, vale para segurança. Porque no destino ou tanto na alternativa, a gente não sabe o que pode acontecer no momento da aproximação, se você vai precisar arremeter, quantas vezes vai precisar arremeter. Então você precisa sim ter na chegada, tanto ou no destino ou tanto na alternativa, a gente tem que ter esse tempo de combustível extra, tem que fazer os cálculos certos, tem que calcular o vento, porque o vento vai também aumentar o tempo de voo ou reduzir o tempo de voo. É tudo uma equação, um jogo de xadrez, a gente tem que fazer todos esses cálculos aí. Esse cidadão, ele decolou para um destino sem fazer uma escala técnica, sendo que o avião não teria condições nenhuma de ir de um ponto A para o ponto B.
Tá, vamos colocar o pessoal que está ouvindo agora no contexto da história e tentar colocar, para quem não lembra, vamos tentar chamar eles para a história aqui, cara. Então, assim, esse avião ele veio atrasado de São Paulo, ele já estava atrasado de São Paulo. Tá? Uhum. Outra coisa, essa empresa fazia voos levando equipes, né, na América do Sul, né, para competições, fazia charters para fora do país. Se esse mesmo avião tivesse levado a Chapecoense na fase de grupos, não iria tanta gente, não iriam tantos convidados no voo, não iria tanta bagagem, tanto material. Porque a gente lembra que morreu, alguns jornalistas morreram, aí tu tinha outras pessoas convidadas também no voo. Provavelmente teria mais reserva, mais jogadores reservas, e toda essa galera aí, todo esse pessoal que faleceu, trouxeram bagagem, né? Ou trouxeram mais bagagem que o normal. Tem outros materiais que acabaram vindo também, o avião estava mais pesado que o normal, né? Então não era um jogo normal de fase de grupo, era uma final. Então final normalmente vai vir mais material, vai vir mais convidados, jornalistas, entendeu? Pessoas aí da cidade de Chapecó também, né? Então o avião estava mais pesado. Um avião mais pesado tem o maior consumo, né? E outra coisa que tu falou também que é muito importante quando se faz uma navegação, né, um cross-country, né? Cada altitude, cada nível de voo tem uma velocidade do vento. Então, por exemplo, eu tô olhando aqui um comparativo agora, nesse momento aqui, Long Island, 3 mil pés eu tô com 22 nós de vento, 6 mil pés, 19. Agora, se eu for voar a 18 mil pés, 34, 24 mil pés, dá 59 nós de vento. Então isso afeta, né? Então, além do peso a mais, do peso a mais do avião, né? O avião tá mais pesado, tem o vento te segurando. Então isso aí é um fator bem... Essa talvez, né? O peso a mais e mais essa o vento te puxando, né? Se ele tivesse... Assim, ele jogou com a sorte. Se esses fatores não tivessem ocorrido, talvez ele tivesse pousado ilegalmente.
Uma coisa que eu imaginei, é um exercício de imaginação, porque a gente não sabe o que passou na cabeça desse cara, desse comandante desse voo. Mas uma coisa que eu imaginei que talvez ele achou que pudesse ajudar foi o fato de estar subindo uma frente no continente. E ele achou que, de repente, ele poderia usar esse vento na cauda dele para ajudar ele a chegar no destino com o combustível que ele tinha. É algo que eu imaginei na época. Depois foi visto que tinha realmente uma frente, mas ainda estava lá, eu acho que na região da Patagônia ainda.
Pois é, então se não tivesse ocorrido, né, acontecido o que aconteceu, ele ainda teria o mínimo de combustível, ele estaria quase sem combustível quando ele tivesse pousado, taxiado e o pessoal desembarcando, o combustível dele seria o mínimo, né? Então ele não aplicou essa... É o que está até na legislação, né? A mais B mais C mais 30 mais 10%. Se ele tivesse feito isso, isso não teria acontecido, né? O acidente não teria acontecido, né? Porque a gente tem que contar com esse, não só a emergência do avião que estava na frente, que era um Avianca, né? Então teve essa emergência, mas poderia o aeroporto estar fechado. Muitas vezes eu chego chegando em Curitiba fechado. Aí vai para onde? Vai para Joinville. Entende? Então, e se o aeroporto tá fechado? Pode acontecer.
É tanta coisa que pode acontecer durante o voo que a gente nunca pode contar, né? Com a ajuda de um vento, a ajuda que vai dar.
Ele demorou também para declarar o Mayday. Quando ele notou que a situação começou a ficar crítica para ele, ele demorou para declarar o Mayday. E lembrando que combustível mínimo, né? Reportar combustível mínimo não é declarar Mayday. Tá, Mayday tu vai ter a prioridade, né, quando tu declara Mayday. Até eu lembro do Soares, que era responsável pela Torre de Guarulhos. Eu vi uma entrevista dele num canal que o Soares falou, né, emergência, tu tá em emergência, tu vai pousar, tem uma taxiway, tem uma, a pista tá bloqueada, o Avianca tá naquela pista bloqueada, tu vai pousar na taxiway. Tu vai ter que pousar esse avião, tu não pode esperar e fazer órbita e fazer espera até o teu combustível acabar. Tu tem que pousar, tu vai pousar. E isso não aconteceu, né? Ele não foi... Uma coisa que eu penso aqui, ó, essa é a opinião minha. Por o fato desse voo estar atrasado 3 horas, pode ter havido certa fadiga na hora da decisão, da tomada de decisão. E eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou te dar esse exemplo aqui. Se o piloto normalmente... Tá, 10, 11 horas da noite ele está dormindo. Com atraso de 3 horas, são 3 horas a mais. Se eu vou dormir às 10 da noite, tá, normalmente, e o voo atrasa, então agora eu vou. É 1 da manhã e eu estou ainda voando. Então o meu corpo não está acostumado a isso. Então o fato de ele ter demorado para declarar um Mayday, eu acredito que também poderia ser um fator, a fadiga. Mas vou lá de novo. Mesmo que ele tenha tido fadiga, no começo da viagem, quando ele decolou, ele já estava decolando ilegal. Então, mesmo se ele tivesse pousado, ele estava errado, né? Eu não estou tirando a culpa dele, eu só estou falando que a fadiga foi uma... Eu falo a fadiga para o pessoal que está ouvindo e quiser fazer um voo seguro. Contem que quando tu pousar, pode ser que tu esteja mais cansado. Então, se tu dorme às 10 horas... e o teu voo vai atrasar, pode contar que se tu atrasou 2 horas, o teu voo à meia-noite, tu vai estar mais cansado, tu vai estar com sono. Então eu só quero enfatizar a fadiga, né? Que de repente, se esse voo tivesse saído no horário, a cabeça dele, a cabeça desse comandante, ele estaria mais fresca. Então teria declarado o Mayday antes, teria tido a prioridade para pouso. Eu acho que é bem importante a fadiga também ter se levar em conta, o que não vai tirar a culpa dele, né, sobre as atitudes que ele tomou antes disso, né?
Correto, é isso aí. Muito bem, Bertotti, a gente vê que a empresa também era uma empresa complicada, cheia de rolo, né, lá na Venezuela. Ela estava operando na Bolívia com preços muito baixos para o tipo de voo que ela fazia. E fazia esses voos, levava time de futebol para os jogos na América do Sul. Pelo que se relata, era a empresa mais barata, né? Teve também, já começa a complicar a operação aí, né? Ela teve o pedido do plano de voo indeferido pela ANAC, por conta da legislação vigente, com base aqui no Código Brasileiro de Aeronáutica, né? E a Convenção de Chicago, que permite a operação apenas de empresas sediadas na origem ou no destino.
Então não teria, então por isso que o voo não foi feito direto lá de Guarulhos para Medellín, né? Esse foi o motivo, né?
Isso, esse foi o motivo. Aí o trajeto foi feito deste modo, em duas etapas, um voo comercial pela companhia aérea Boa.
A Boa de Aviação, né? A Boliviana de Aviação.
Boliviana de Aviação, partindo de Guarulhos às 15 horas e 15 minutos, horário de Brasília, né? Chegando a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, 3 horas depois. E o trecho final, realizado em um voo fretado pela empresa Lamia.
Eu só vou fazer um comentário antes da gente partir para outra aqui, para que a gente tenha um... A gente vai falar um pouquinho também sobre, sobre o plano de voo e a conversa do piloto com o ATC, né? Uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui são as pressões externas, tá? A FAA fala muito de pressão externa. O que é a pressão externa? É, o piloto já saiu, o voo já está atrasado. Eu estou na Bolívia, eu estou esperando uma delegação chegando para mim levar essas pessoas para um outro país. E eu sei que é um clube de futebol e esse clube vai jogar no dia, acho que era no dia seguinte, talvez. Não lembro se era no dia seguinte ou no outro dia. Então eu tenho que levar esse pessoal, eu estou pressionado a levar esse pessoal, que é uma final, tá? É uma final de Sul-Americana. Então essa pressão, tem essa pressão externa também. O pessoal que está ouvindo, pressão externa, esquece pressão externa. Nunca, olha, se eu tenho que voar na segunda-feira, eu estou voando no domingo, já estou voando preocupado em voltar, isso aí é perigoso. Isso pode afetar. Por quê? Porque eu vou tentar não fazer aquela escala para reabastecimento que eu tenho que fazer, ou eu vou, de repente, eu vou decolar para voltar e o tempo está ruim e eu vou forçar a barra para tentar voltar. Pressão externa. Além da fadiga, né, que já foi comentado, né, pressões externas são muito perigosas, né? A FAA bate muito nessa tecla aí, Agnaldo.
Bom, aí por volta das 22 horas, no horário local da Colômbia, o piloto relatou à torre de controle que o avião apresentava problemas elétricos e declarou situação de emergência quando voava entre os municípios de La Seja e La União.
Ele declarou problemas de problemas elétricos, que os motores começaram a parar, né? Começou a se usar a bateria, né? A parte elétrica do avião começou a usar a bateria morreu. Esse avião, eu vou te perguntar, ele tem o RAT também? Eu não sei se ele tem conta com RAT esse avião aí também. Se quiser explicar também.
Eu não sei se conta com RAT, não sei. Porém, a gente sabe que os geradores principais em qualquer avião, né, está acoplado nos motores, né? E se os motores param de funcionar, os geradores também vão parar de funcionar. Então, é uma consequência. Você não tem, quando os motores param de funcionar ou não funcionam de modo correto, você começa a ter falta de energia na aeronave, porque os geradores param de funcionar, e também pode ter, ocorre também a problemas hidráulicos, porque os compressores hidráulicos, né, do sistema hidráulico de qualquer avião, também é acoplado aos motores, né? Quando você perde os motores numa aeronave, a situação fica bem complicada.
O voo da Lamia perdeu contato com a torre, a tripulação perdeu contato com a torre por volta das 22h15, né? É um pouco depois o avião caiu ao se aproximar do aeroporto Porto José Maria Córdova, em Rio Negro, os arredores de Medellín. Então o acidente aconteceu muito perto do aeroporto, né? Eu acho que agora tu vai falar sobre o plano de voo, acredito.
Então, o plano de voo estava errado, pois trazia os valores de tempo de voo e autonomia de combustível idênticos. Plano de voo, autonomia declarada, estava idêntico à autonomia máxima do avião, o que não daria margem obrigatória, né? Que a gente já comentou aí, a das etapas, né? Tanto de alternativa quanto o tempo regulamentado, né? Ambos os tempos davam 4 horas e 22 minutos, que não havia um plano alternativo.
Teria que ter sido feito uma parada técnica, né? Isso aí a gente, todo mundo sabe, ele teria que ter feito ou o caso Cobija para reabastecer, ou ele teria que ter colocado Bogotá. Acho que Bogotá era a alternativa mais... já era no caminho, né? Então, acho que era a alternativa mais fácil para eles, né? Tem um diálogo da torre também, né, Agnaldo?
Sim, o Miguel Queiroga, comandante, solicita prioridade de aproximação. Enfrentava problemas de combustível. Não declarou Mayday ainda nessa comunicação.
De novo, né? Prioridade não é Mayday.
Aí a controladora pede que confirme, e ele responde que sim. Ela então lhe diz que dentro de 7 minutos lhe daria a confirmação, pois já havia outra aeronave antes dele em emergência, uma aeronave da Avianca.
Esse é o problema, né? Ele calculou o combustível certo, ou praticamente certo, na tampa para chegar lá. Ele não calculou um aeroporto fechado, daqui a pouco, né, uma situação de aeroporto fechado. Ele não calculou uma emergência, ele não calculou qualquer desvio que ele tivesse que fazer. Por quê? Porque ele já fez isso antes. Então, funcionou. Né? Ele fez antes, funcionou e sempre vai funcionar na cabeça dele. A gente sabe que isso aí está completamente errado, né? Uma hora pode acontecer, né?
Então, Quiroga insiste em estar numa emergência motivada pelo combustível, mas a controladora se dirige para o outro avião, o Avianca 9356, em emergência declarada. O avião da Avianca, o voo 9356, estava em emergência declarada. Então, ela solicita para que se aproxime e dialoga com o outro piloto.
Então, aí tu vê, né, Jedi, tu imagina o caos naquela cabine, tu tem alarmes tocando, tu tem sistema se desligando, aí tu sabe que tu tem um mínimo de combustível já, teu combustível já tá, o teu motor, primeiro, um dos motores já tá parando. Tu imagina o que era aquilo, né?
Isso mesmo. Após já a falha do motor já se consolidando, o piloto da Lamia volta a pedir a descida imediata, né? A torre informa que o tráfego abaixo dele.
É, eu lembro, né, que até na caixa preta tem essa...
Então, após as falhas já consolidadas, né, dos motores, o piloto da Lamia volta a pedir a descida imediata e a torre informa que há um tráfego abaixo dele e pede que efetue um desvio à direita.
Isso aí até em YouTube a gente vê esse diálogo, né? Ele começa, o piloto da Lamia começa a pedir vetores, aí ele já começa a sentir a porca torcendo o rabo, né? Quando acontece isso, ele vê que ele já estava sabendo antes que poderia dar problema, e aí ele já começa a pedir outros vetores, né? Nisso, ele começa a sentir a urgência, começa já a querer vetores diretos, né?
Exatamente.
Só explica pro pessoal o que é o vetores, ele pedindo vetores, solicitar vetores, o que significa isso, Agnaldo?
Os vetores são direções, né? Magnéticas, né? São eixos magnéticos, né, que você pede para fazer alguma aproximação diferente ou até mesmo uma espera, né?
Então ele pedindo vetores, ele quer dizer que ele tá querendo ir direto para a pista. Tu me dá vetores para me cortar o caminho, né? Ele não quer corners, no caso, né? Um vetor para cá, outro vetor para lá. Ele quer um vetor, sim, que leve ele rápido para a pista, né?
Sim, ele já não quer mais fazer o que as cartas, né, de aproximação preconizam, né? Ele quer um caminho mais curto para chegar logo na pista, né? Colocar o avião no chão.
Então, se ele tivesse declarado Mayday antes, alguns minutos antes, ele teria pousado. Ele teria pousado com o mínimo combustível, ele estaria explicando já para a autoridade colombiana o porquê que ele pediu o vetor, o porquê que ele pediu, declarou o Mayday, mas ele teria pousado 3 minutos, 4 minutos antes.
O problema é que o cidadão, se ele declara Mayday e conseguindo pousar né, conseguindo deixar todo mundo vivo, né, todo mundo, e a aeronave salva também, ele teria que dar muitas explicações. Então, acho que foi por isso que ele postergou até o último momento em fazer essa solicitação aí, fazer essa declaração.
Também no diálogo aqui, Agnaldo, a controladora da torre, ela questiona se ele necessita alguma assistência na pista, né? Ele responde positivamente que ele precisa de assistência total, bombeiros e tudo mais, né? E ali ele já declara falha total, né, sem combustível.
Isso, e a controladora responde que está com a pista livre, esperando chuva, e que os bombeiros estão alertas. E Quiroga revela o desespero em que se encontrava. Vetores, senhora, vetores, ele fala. A controladora diz que perdeu no radar e que ele indicasse o rumo. A controladora falou que perdeu ele no radar, né? Não está mais enxergando ele no radar, que ele indicasse o rumo que ele estava voando. Ao que ele diz, repetindo, rumo 360, a controladora diz que ele está a 8,2 milhas da pista.
8,2 milhas é nada, é 3 minutos num avião desse tipo, né? 3 minutos ele estaria, separou, como eu acabei de falar. O erro está feito. Sim. O erro está feito. Declarou sem. Ele decolou sem combustível suficiente, mas se ele tivesse declarado Mayday antes, ele ia chegar. Ele ia estar explicando lá para a autoridade da aviação da Colômbia, mas ele teria chegado, né? 8,2 milhas da pista.
É, e Quiroga diz a última palavra do contato: Jesus.
Pois é, cara. Terrível, né, cara? A gente tem aqui também os relatórios, né? O relatório final dele, né? Que a aeronave sofreu falta total de combustível, a pane seca. A gente vai falar um pouquinho depois sobre pane seca, o que é fuel starvation, exhaustion, tem algumas diferenças também, agora é pro pessoal que está estudando também. Então a aeronave ficou toda destruída, sem a mínima chance de sobrevivência, né? Apesar de algumas pessoas, 4 ou 5 pessoas, eu acho, sobreviveram, né?
Bom, os relatórios técnicos, né, revelam que a aeronave sofreu falta total de combustível, pane seca.
No ano seguinte também a aviação da Colômbia divulgou esse relatório, né, que ele revela que a Lamia, que esse voo da Lamia já teria entrado, tecnicamente 40 minutos antes da queda, já estaria em uma situação crítica, né? Já teria que ter declarado ou emergência, ou 40 minutos antes já teria que ter declarado pelo menos combustível mínimo, né? 40 minutos antes, né?
Pilot Nation Podcast.
Bom, Bertotti, qual é a conclusão que a gente pode tirar disso?
Bom, a conclusão disso aí é o fuel management, no caso da Chape. Então, fuel management, que é o caso manejo do combustível, né? É um risco real, tá? Então, tu que tá no aeroclube aí fazendo teu PP, o teu PC, leva isso a sério. Tem duas coisas aqui. O fuel starvation, que no Brasil, geralmente a gente fala, o pessoal fala starvation, tudo é starvation, mas é uma diferença. Então, starvation é, por exemplo, quando tu tem combustível no teu tanque, só que o combustível não consegue chegar aos cilindros, no caso, voando um avião pequenininho, não consegue chegar ao motor. Essa, por algum motivo, ou um problema na bomba de combustível, alguma linha se rompeu, ou se tu estiver voando um Cherokee asa baixa, né, que ele não é gravidade, né, tu esqueceu de mudar a seletora, né, da esquerda para a direita. Esse é o fuel starvation. Aí tu tem o fuel exhaustion, né, que é a pane seca, o que aconteceu com a Chape, com o avião da Chape. Quando tu não tem mais combustível, né, o teu tanque tá seco. Então aí vale falar e repetir de novo, né? O pessoal que tá fazendo sua navega não conta com a sorte, né? Cada voo é diferente, né? Às vezes tu vai ter um voo que vai te puxar, o teu voo vai ser mais rápido, né? Um voo de um vento de cauda, às vezes tu vai ter um voo de frente. Eu já voei com voo, com vento de frente de 50, 45 nós, cara, de frente. O carro tava mais rápido que o avião. Daqui a pouco uma bicicleta, cara. A velocidade em relação ao sol tava 20, sabe? Um voo voando um avião pequeno, né? Então a gente tem que contar com isso. E contar também com aquela coisa. O aeroporto pode estar fechado. O avião está fechado, as condições não estão boas. Meu avião não... Eu não sou piloto IFR. O meu avião não está homologado para IFR, então eu não posso pousar lá, né? Então eu tenho que ter combustível suficiente para ir para outro lugar. Ou voltar. Ou daqui a pouco voltar.
Em caso de emergência real, manter a calma e usar o checklist da aeronave. No rádio, 121.50 e o transponder 7.700.
Tem que levar em conta muito, né, o peso da aeronave, como a gente está falando. O peso da aeronave também vai influir. Ser conservador, né, sempre calcular, não calcular o mínimo, calcular um pouco mais, coloca um pouco mais combustível, né? Não pensa que o meu avião vai fazer 6. Não, pensa que ele pode fazer 8 na tua cabeça. Também a gente tem aí aquela regulamentada, o VFR, durante o dia A mais B mais 30, ou à noite A mais B mais 45, né? E o FR, A mais B mais C mais 45 minutos. Tu também sabe também, Jedi, que acima, dependendo do tipo de avião que tu tá voando, né? Tu tem acima de 3 mil pés ou acima de 5 mil pés, tu pode reduzir a mistura. O teu combustível vai para economiza o teu combustível também, né?
É isso aí. Em caso de emergência, vou repetir aqui: manter a calma e usar o checklist do avião. 121.50 no rádio e 7.700 no transponder. Não hesite em declarar emergência.
Ground Instruction, Pilot Nation.
Perfeito, perfeito, Jedi. Pessoal que tá ouvindo aí, gostou do episódio de hoje? O episódio de hoje tem a produção e edição feita pelo Agnaldo Silveira e pelo Bertotti, e a arte é feita pelo Rodrigo Cássio. Então, ô Jedi, se o pessoal gostou do episódio de hoje aí, como é que faz para achar gente no Insta aí?
Então, dá uma reforçada na amizade, procura @PilotNationPodcast no Instagram e nas plataformas de podcast Spotify, Google Podcasts, Breaker, Anchor e outras.
Beleza, então vamos só lembrar aí, cara, que tem várias plataformas, o pessoal não tem desculpa de não ouvir, né? Não achou no Spotify, não tem Spotify, vai pro Google Breaker, tem no Anchor, né? E não tem desculpa pra não achar, né, Jedi?
É isso aí. Um grande abraço a todos.
Fly safe.
Fui.
Cloud Destruction, Pilot Nation.